São 16 horas e 18 minutos e, como prometido, nesta segunda hora do programa vamos falar de saúde e mais concretamente de hipertensão e da saúde cardiovascular. O nosso coração é, sem dúvida, o nosso motor. E é por isso que o devemos tratar bem, aliás, muito bem, dar-lhe o melhor combustível, proporcionar-lhe bons momentos de repouso, exercitar os seus músculos para que possa trabalhar por muitos e bons anos, sem apresentar quaisquer anomalias. Mas sabemos também que numa sociedade que anda constantemente numa correria, onde impera o stress, que não toma as melhores opções no que a alimentação diz respeito, que se deixa dominar pelo sedentarismo, pelo álcool, pelo tabaco, põe em xeque a sua saúde. Mais de um terço dos portugueses sofre de hipertensão, uma doença que afeta mais os homens do que as mulheres. A hipertensão arterial é considerada atualmente um dos mais importantes fatores de risco para a doença cardiovascular e já começa também a afetar as gerações mais novas. Crianças e jovens não são exceção. Pois bem, para nos falar deste tema tão importante e também para nos fazer um balanço do 14º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global, que terminou no passado domingo no Centro de Congressos do Algarve, em Vila Moura, temos connosco ao telefone o Dr. Vítor Paixão Dias. Muito boa tarde, doutor.
Viva, muito boa tarde, é um prazer estar aqui. Faça o favor, disponha.
Antes de mais, felicitar também a Sociedade Portuguesa de Hipertensão, dado que o Dr. Vítor Paixão Dias é presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, por este congresso que reuniu aqui no Algarve especialistas nacionais e internacionais em torno de um problema comum que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e do qual Portugal não é exceção.
Muito obrigado.
Doutor, qual é o balanço, então, que faz deste congresso, cujo foco principal foi o papel das sociedades científicas na medicina do futuro?
O balanço é extremamente positivo, com salas cheias, muita troca de ideias e muitos ensinamentos atuais e para o futuro. Falou realmente na questão das sociedades científicas e qual é o papel que elas podem ter na medicina do futuro. E o futuro está em... O futuro é hoje. O futuro, a evolução tecnológica é vertiginosa. Existem alguns constrangimentos financeiros que nos obrigam a ser imaginativos na forma como fazemos funcionar as sociedades científicas e, pela primeira vez este ano, não tenho conhecimento de ter ocorrido em mais nenhum congresso em Portugal, sentaram-se à mesma mesa vários presidentes de sociedades científicas e da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, precisamente para falar naquilo que é transversal, porque a hipertensão, de facto, é transversal a várias doenças e necessariamente a várias sociedades, e falarmos sobre isso, sobre o presente e de que forma é que nós nos podemos preparar para enfrentar o futuro de forma tranquila e podermos, sobretudo, fazer duas coisas. Uma é que é o papel da missão das sociedades, que é educar os seus sócios, os médicos, mas sobretudo também fazer a translação do conhecimento científico e tornar para as populações e tornar as sociedades menos herméticas, menos fechadas e poderem vir cá para fora e trazer os ensinamentos que nós achamos úteis para prevenir, de facto, este flagelo que é a hipertensão e as consequências nefastas que ela tem.
No final deste congresso, então, que ideias se levaram aqui do Algarve para serem trabalhadas junto da comunidade científica e também junto dos principais alvos que são as pessoas, de facto, que sofrem desta doença?
Surgiram várias ideias, necessariamente que há temas que são recorrentes em todos os congressos, quer porque saíram novas linhas de orientação acerca da hipertensão, acerca da diabetes, acerca da gordura no sangue, dos lípidos, mas também coisas que, em termos de sociedade científica, nós podemos fazer para levar mais perto das populações. E uma das coisas que é fundamental, e é tema do mandato de resto desta direção, é essa sociedade mais próxima da comunidade, é levar mais literacia para a saúde junto da população. Hábitos de vida saudável, a promoção do exercício físico, a redução do consumo de sal, o tratar com o risco risco cardiovascular global e fazer uma coisa que para nós é muito importante, que é, e nós vamos nos empenhar nisso, que é fazer um registro nacional dos doentes hipertensos. Nós devemos saber exatamente quantos somos e como somos. Nós temos um estudo de prevalência, mas é apenas um estudo de prevalência, que já tem uns anos, já foi publicado há 5 anos atrás, em 2014, vai fazer 6, mas precisamos saber no momento atual quantos somos e como somos. E um registro nacional parece-me ser uma coisa muitíssimo, muitíssimo importante para fazer. E depois tentarmos também levar as sociedades a conseguirem elaborar estratégias e documentos que cheguem mais perto da população, que ensinem e que tornemos a população próxima. Nós não podemos fazer nada sozinhos, nem podemos fazer nada de cátedra. Se as populações não se convencerem, se os que ainda não são doentes e os que já são doentes, que é fundamental prevenir e, sobretudo, se já são doentes, tratar e tratar todos os dias e não esquecer de tomar os comprimidos, para além de muitas outras coisas, então aí nós estamos a fazer exatamente o nosso papel como sociedade científica e como, se quisermos, como liga para a comunidade.
Aliás, doutor, o doutor falava aí levar a literacia às pessoas no que diz respeito a este tema de saúde. Hoje em dia estamos na era da informação, de facto, em que temos acesso a muita informação, a tanta informação que nos chega através da rádio, hoje é Dia Mundial da Rádio, que nos chega através da televisão, que nos chega através da internet. As pessoas sabem que não devem comer gorduras, doces em excesso, não devem fumar, não devem beber álcool em excesso, mas continuam a não dar ouvidos, muitas das vezes, a estas recomendações. Afinal, o que é que se passa aqui?
O que se passa é isso exatamente, é que nós não estamos, em algumas circunstâncias, a ser capaz de passar a mensagem no sentido... Porque estas estratégias de mudança de comportamento, obviamente, são estratégias para a vida. Uhum. Não é para fazer num dia em dois, é para fazer a vida inteira. E nós sabemos que é muito difícil mudar hábitos. Portanto, isto tem que ser uma atitude continuada, de não esquecer e de voltar ao assunto. E falou no início da nossa conversa na questão dos jovens, das crianças, dos adolescentes, e de facto, entre as várias coisas que podem ser feitas, de facto as crianças podem ser também um motor de mudança. Primeiro porque são os adultos da manhã. E se levarem comportamentos saudáveis para o futuro, vão ser com certeza mais saudáveis também eles próprios. E depois, porque podem influir no núcleo familiar. Se aprenderem bons hábitos de estilo de vida, se os aplicarem na prática e se os levarem para os pais, podem todos em conjunto melhorar a saúde familiar, da comunidade e ser por aí que nós possamos ter uma redução que tem vindo a ocorrer.
Mas deixe-me aqui abrir só um parênteses, doutor. Quando falava aí nas crianças levarem até casa estes bons hábitos, às vezes não é o contrário, não são os pais que incutem nos seus filhos estes maus hábitos alimentares. Por vezes, quando nós vamos ao supermercado e deparamos às vezes com os carrinhos cheios de refrigerantes, de bolos, de, enfim, de doces, e portanto, às vezes não são os pais que levam estes maus hábitos aos filhos?
Muitas vezes. Os pais são muito
responsáveis,
até
não é?
Porque os pais supostamente já teriam a informação e já teriam a informação processada, digamos assim, saber o que dever fazer. As crianças apenas recebem aquilo que os seus educadores lhe transmitem, não é? E se transmitirmos bons hábitos, teremos bons hábitos, se transmitirmos maus hábitos, teremos maus hábitos no futuro. Sim, tem toda a razão, mas isto é uma coisa que joga nos dois sentidos. Há que educar, ou reeducar, se quisermos, reeducar no bom sentido, entre aspas, obviamente, reeducar os pais no sentido da aquisição de hábitos de estilo de vida saudáveis, mas aproveitar, porque às vezes nem é por ignorância, às vezes é por não saber, não lhe ter sido transmitido, e quem não teve acesso à informação não sabe, e muitas vezes não a procura. E quando falava nas crianças, é porque as crianças são capazes de ser muito interventivas junto dos pais, e ao pai porque isto, e ao pai porque aquilo, e perguntam e questionam, e portanto, nos dois sentidos, mas tem toda a razão. De facto, vemos às vezes famílias em que são todos com excesso de peso, são todos obesos, e os responsáveis, obviamente, são os mais velhos, né?
Até porque um dos temas que também esteve em destaque neste congresso foi, de facto, a hipertensão arterial na infância, que também já existe.
Sim, essa foi uma das facetas da formação, sim, porque, como disse no início atrás, uma das missões, ou porventura uma das principais missões das sociedades é a educação dos seus associados, dos seus médicos, mas sim, nós no último estudo de prevalência e de consumo de sal publicado pela sociedade que o estudo FISA, grande parte das pessoas que não sabiam que eram hipertensas eram precisamente os jovens. Nós, quando somos jovens, está tudo bem, temos saúde para dar e vender, e não pensamos que possas lá estar por baixo uma coisa perfeitamente silenciosa a causar mal, como é a hipertensão. Nós só sabemos que somos hipertensos se as pessoas só saberão se medirem. É fundamental medir, avaliar, sempre que houver uma oportunidade, medir em boas condições, mas sempre que houver uma oportunidade de saber. E, de facto, nós, por razões várias, temos uma prevalência significativa de pessoas jovens que não sabem que são hipertensas, e temos uma prevalência significativa, infelizmente, da obesidade infantil, até a mais alta da Europa, e, portanto, há alguma coisa, muita coisa, precisa ser feita, porque quem é obeso muitas vezes tem problemas também com o açúcar e tem diabetes ou pré-diabetes, tem problemas do colesterol, tem hipertensão, portanto, essas coisas andam todas, infelizmente, de mãos dadas. É por isso que o nosso congresso se chama de hipertensão e risco global, cardiovascular global, porque é realmente a globalidade destes fatores todos que depois faz aumentar muito o risco de acontecer coisas desagradáveis que a gente quer a todo custo evitar.
Doutor, quais são as complicações da hipertensão arterial na infância?
Assim, felizmente que na infância a prevalência de hipertensão é muito baixa. Os estudos variam nas percentagens. Há um estudo português que anda à volta de uma prevalência de 13%, mas tem alguns problemas metodológicos. Uhum. Mundialmente anda nos 3,5%. Portanto, digamos que vamos fazer uma média dos dois, que sejam 5%, 10% de crianças com hipertensão. É evidente que uma grande parte destes casos são de hipertensão que nós chamamos secundária, isto é, há uma causa por trás, que não acontece na generalidade dos casos. Nos adultos, essa causa só se encontra em 10%. Nas crianças, essa prevalência é muitíssimo maior. Portanto, há casos curáveis de hipertensão nas crianças. Se não são, se considerarmos a adolescência como ainda estando na faixa da pediatria, digamos assim, está, aí é muitas vezes associada à obesidade e maus hábitos de estilo de vida. E aí as consequências podem ser graves, porque durante mais anos temos uma doença silenciosa a provocar danos nas artérias, no coração, no cérebro, no rim, e sim, as consequências, a principal das consequências, e infelizmente nós às vezes vemos isso acontecer, é claramente o acidente vascular cerebral. Não é o coração no nosso país, não é o coração o principal lesado pela hipertensão, é o cérebro, é o acidente vascular cerebral. E essas são as duas grandes preocupações em termos de morbilidade e mortalidade, é o coração, é o cérebro e o coração, sim.
E a partir de que idade é que se deve medir a pressão arterial?
É assim, se há uma história familiar pesada de hipertensão ou uma suspeita de hipertensão secundária, portanto, com uma causa, é evidente que tem que medir nas crianças, com as particularidades que significa medir nas crianças. Mas, a partir dos 18 anos, se o adolescente ou se o jovem adulto vai ao médico, vai à farmácia, onde for aos cuidados, deve-se aproveitar essa oportunidade para medir. Obviamente que se os valores estiverem abaixo dos 140 a 90, então depois, e estando a pessoa saudável, não tendo mais fatores de risco, bastará fazer de 5 em 5 anos a partir dessa data. Quando existem fatores de risco associados ou quando a pessoa já é doente, aí tem que medir várias vezes ao longo do ano. E para pessoas que já fazem medicação, o que se recomenda é que vigiem a sua atenção trimestralmente, durante uma semana de 3 em 3 meses.
Muito
para
bem.
Aqueles que já fazem medicação.
Eu estava a referir aqui no início, quando começamos aqui a nossa conversa, que mais de um terço dos portugueses sofre de hipertensão. Portanto, é um número elevado. É uma doença que afeta sobretudo mais os homens do que as mulheres.
Sim, ligeiramente. Mas os números são muito equiparados em termos de prevalência em ambos os sexos. Não será esse o grande foco da nossa atenção. A nossa atenção é realmente esse número que referiu de são 40 e poucos por cento. Há um estudo mais recente que aponta para 30 e tal por cento. De qualquer das maneiras, é, como disse, mais um terço, são muitos milhões, mais de 2 milhões e 500 mil adultos com hipertensão em Portugal, e portanto realmente é preciso estar, e muitos deles não sabem que o são, ou sabem, não sabem se andam controlados. Portanto é preciso medir. A doença é fácil de diagnosticar, é preciso medir de forma correta e adequada, e sobretudo naquelas pessoas que já sabem que têm um bocadinho de colesterol a mais, que já sabem que têm excesso de peso, que se exercitam pouco, que comem de maneira desregrada. São essas que devem medir com mais assiduidade, porque a probabilidade de serem hipertensas é maior.
Doutor, sabemos que muito também destes problemas surgem com as más escolhas no que diz respeito à alimentação. Uhum. Aqui uma pergunta que lhe coloco é que é verdade que o consumo de carne vermelha é mesmo prejudicial para a saúde do nosso coração?
Sim.
Porque tanto se tem falado da carne vermelha, há quem diga que não faz mal, há quem diga que faz mal. Em que é que ficamos?
O que faz mal são duas coisas. É sobretudo a gordura visível da carne, uhum, aquela que se vê, que não deve ser consumida, porque é cheia de gordura dita saturada, portanto é gordura que faz mal. Porque há a gordura saudável, a gordura do peixe é rica em ômega 3, e, portanto é uma gordura saudável. Por um lado isso, e por outro lado a maneira como se cozinha. Porque cozinhar com frito, cozinhar assados, com molhos, com gordura, acrescentamos à gordura do alimento aquela gordura que nós lhe introduzimos. E, portanto, carne, não há, digamos assim, nenhum obstáculo ao consumo de carne, porque claro que nós devemos preferir o peixe à carne. Mas deve ser sobretudo cozida e grelhada, e retirando a gordura visível. Agora, se é vermelha ou não, enfim, é claro que a carne branca é mais, porque tem menos gordura, simplesmente
Sim.
por isso. Tem menos gordura.
E depois temos aqui a questão do sal. Nós sabemos que, embora seja considerado um vilão para a saúde, estudos já mostraram que o sódio também desempenha um papel importante para o nosso corpo. Portanto, é também uma questão de quantidade, não é?
Pois é, pois não, calma lá, isso aí essa mensagem é preciso ter muito cuidado com ela.
Porque as pessoas, quando pensam assim, ai, nada de sal, ou
o sal faz mal, ponto. Porque o sódio, como disse muito bem, o sal é cloreto de sódio, portanto o sódio existe em muitos alimentos naturais. Nós não precisamos de acrescentar sal, claro, aos alimentos que cozinhamos. Agora, eu reconheço que o sal é um vício, é uma adição. A comida fica muito mais apaladada, estamos de acordo. Agora, o que está recomendado é que não se ingira mais de 5 gramas de sal por dia. Isso corresponde a uma colher chá rasa de sal, para o dia inteiro. Não esquecendo que há sal escondido em muito lado, há sal escondido naqueles cubos que se utilizam para temperar a carne, há sal escondido nos próprios cereais, há sal escondido em doces até, que tem, vamos lá ver, que tem sódio, e a sociedade até já tentou, não conseguiu, infelizmente, esteve muito próximo de conseguir, da mesma maneira que há até para o açúcar, que haja um sistema de semáforos, de verde, vermelho, verde, amarelo e vermelho, para indicar nos rótulos dos alimentos, aqueles que seriam vermelhos, que seriam um excesso de sal, que será para comer excepcionalmente, os amarelos que é preciso comer com moderação e os verdes cujo consumo pode ser mais liberalizado. Nós não conseguimos pôr isso. Há uma outra entidade distribuidora de alimentos que coloca isso nos seus rótulos, mas não é de uma forma generalizada, nem é por lei, como foi em relação à lei do pão, por exemplo, que teve um sucesso terrível, incrível, muito grande na redução do consumo de sal na população. O que está legislado é mais fácil de ser cumprido.
E o que se diz do sal também se pode dizer o mesmo do açúcar, não é?
Ah, sim. Esse é outro, é claramente outro dos inimigos. E como disse, o açúcar também está em muitos locais, e falou ainda há bocado dos refrigerantes. Eu lembro-me daqui há uns tempos ter perguntado a uma senhora na consulta, então os hábitos alimentares, e ela ficou muito surpreendida quando perguntou, mas e o açúcar? Ah, não, doutor, eu não como açúcar. Então, mas olha, Coca-Cola, por exemplo. Ah, eu Coca-Cola bebo 1 litro por dia. Portanto, quer dizer, as pessoas não têm noção. Não têm a noção, muitas vezes, porque visualmente é difícil dizer, ninguém lê os rótulos. E quer o sal, quer o açúcar, são aditivos, são viciantes. Portanto, mas lentamente nós podemos ir retirando, e algumas, e bem, vale a verdade que de facto algumas distribuidoras e produtoras de produtos alimentares já têm feito esse esforço, nós lentamente conseguimos reeducar o paladar e comemos com menos sal e menos açúcar e menos gorduras saturadas.
E, portanto, o mesmo diz-se também do tabaco, não é? Apesar de quem fuma comprar os maços de tabaco onde lá vem aquela informação, mas parece que as pessoas não ligam, não é?
Não ligam porque, precisamente porque é uma adição e é um hábito. E é muito difícil mudar hábitos, porque a pessoa está, por assim dizer, entre aspas, dependente desse tóxico. Agora, infelizmente as pessoas mudam comportamentos quando têm um susto grande. Não devia ser assim. Mas para isso também é preciso educar, estar próximo, perder tempo, entre aspas, e chamar realmente as pessoas para o nosso lado e mostrar-lhes os malefícios dos riscos que incorrem. E depois, cada um é livre de escolher. As pessoas também são livres de escolher, de fazerem escolhas. Agora, têm que estar informadas. Se não estiverem informadas, não podem fazer escolhas corretas. O cigarro tem que ser uma coisa a eliminar rapidamente. Não pode ser como o sal ou como o açúcar, que a gente vai aos bocadinhos. O cigarro tem que ser... Temos que ser drásticos nessa questão de retirar o cigarro, que realmente, associado à tensão alta, ao excesso de açúcar, é um fator de risco terrível.
Doutor Vítor, quais são os próximos desafios que enfrenta a Sociedade Portuguesa de Hipertensão no futuro?
Sim, no futuro nós temos que saber, face à evolução tecnológica vertiginosa, mostrar, saber filtrar, ou como filtrar a informação. Porque há muitos de nós, da população em geral, que vão à procura de informação a locais perfeitamente pouco fiáveis. E, portanto, mesmo em termos da comunidade científica, nós temos que, nomeadamente, transmitir aos mais novos, sermos capazes de filtrar a própria informação, processar essa informação e transmiti-la de forma adequada. E depois perceber que realmente o risco vascular resulta de um mais do que o somatório de vários fatores, é um risco que sobe exponencialmente quando nós há tensão alta, somamos o tabaco, somamos a gordura, somamos a diabetes, etc. E, portanto, um grande desafio é nós conseguirmos fazer com que estejam mais esses fatores controlados em simultâneo. E para isso, um outro desafio que já vem de trás é fazer com aquelas pessoas que já estão doentes, embora com uma doença assintomática, e que têm que tomar comprimidos, que nós consigamos, de facto, transmitir-lhes a necessidade de os tomarem e de os continuarem a ir tomando ao longo da vida. E essa é uma batalha que já vem de trás, que é a da adesão e da persistência no tratamento, e isso sim é um desafio que está aí hoje. E depois, obviamente, que do ponto de vista estrito das sociedades científicas, as sociedades têm que se agilizar, têm que se ir rejuvenescendo também elas próprias e têm que saber lidar com os constrangimentos económicos que nos afetam a todos, e as sociedades científicas não são isentas disso. Portanto, temos que ser imaginativos na forma como vamos evoluir e vamos transmitir a medicina e fazer medicina no futuro, sendo que o computador e a inteligência artificial, por melhor que ela seja, não substitui uma riqueza imaterial, que é a relação médico-doente. Portanto, é fundamental nós sabermos falar com os doentes, trazê-los para o nosso lado, negociar a estratégia do seu tratamento e falar com eles. Falar e educar. Não pode ser uma máquina.
Para terminarmos, Dr. Vítor Dias, enquanto médico, enquanto especialista, quais são as recomendações que o doutor deixa aqui aos nossos ouvintes que sofrem de hipertensão e àqueles que não sofrendo, o que é que devem fazer para evitar?
Portanto, as principais recomendações nós fomos falando ao longo desta conversa. Antes de mais, nós podemos prevenir o aparecimento de hipertensão se adotarmos desde muito cedo hábitos de estilo de vida saudáveis. Se promovermos o exercício físico, se caminharmos, não é preciso ir para a ginásio, é preciso caminhar, tentar fazer, o ideal seria meia hora de exercício físico por dia, comer de forma adequada e foi do sal, do açúcar, das gorduras, como já fomos falando ao longo deste tempo, privilegiar a ingestão de frutos e legumes e peixe em vez de carne e gorduras saturadas, e o sal, a tal recomendação da colher rasa de sal de chá ao longo do dia. Para aquelas que já são, e isto pode evitar que a pessoa venha a ser hipertensa, ou venha a ter diabetes, ou venha a ter colesterol alto, ou o que for, ou que seja obesa. Aqueles que já são, que já fazem medicação, o crucial é monitorizar trimestralmente, em casa, se possível, ou no centro de saúde, ou na farmácia, mas o ideal seria ter um aparelho em casa e medir de forma adequada, e aí os colegas da Medicina Geral e Familiar, onde estão a maior parte dos doentes, podem explicar como é que se deve medir, e depois, se está a fazer medicação, e na esmagadora maioria dos hipertensos é preciso fazer medicação, que a faça, que a cumpra religiosamente, todos os dias, e que persista, que não abandone, que se os comprimidos estiverem a acabar, coloque hoje em dia é tão fácil com os sistemas eletrónicos, nos telemóveis, etc., ter alarmes, para que quando a medicação estiver a acabar, o alarme soar e é preciso voltar à farmácia para refazer a medicação. Portanto, aderir e persistir. E, basicamente, serão estes os grandes conselhos. E acho que podemos encarar o futuro com otimismo, se realmente nós conseguimos cumprir estas coisas, que às vezes parecem simples, não são tanto assim, mas se nós tomarmos consciência delas, com certeza, e repisarmos, entre aspas, com certeza que vamos chegar a bom porto.
Às vezes é uma questão de disciplina por parte do utente, não é?
Completamente, completamente. E nós somos... E os latinos, então, são profundamente indisciplinados, mas eu acredito que nós chegamos lá e está aí. Nós temos paulatinamente vindo a reduzir a mortalidade por acidente vascular cerebral ao longo dos últimos... E somos citados como um caso de sucesso no mundo inteiro. E isso está publicado. Portanto, nós conseguimos. Nós conseguimos fazer isso, conseguimos reduzir o consumo de sal, portanto, a mensagem também tem que ser positiva. Nós, de facto, conseguimos.
É uma questão de perseverança.
É uma questão, é claramente uma questão de perseverança e de disciplina, disse muito bem, mas isso é uma coisa que se vai adquirindo. vai adquirindo. E faz parte da nossa personalidade, da nossa estrutura. Não nos comparamos para já com os países do centro da Europa e do norte da Europa, cuja disciplina nessas coisas é um exemplo, é exemplar, mas nós chegamos lá.
E nós queremos ser um bom exemplo para o resto do mundo,
sim,
não é assim? Que sejamos no futuro. Doutor Vítor, muito obrigada por estas palavras, por estes esclarecimentos. Agradeço-lhe então estas palavras e desejo-lhe a continuação de uma boa tarde.
Igualmente, bom sucesso para o programa e foi muito agradável conversar consigo.
Muito obrigada. Doutor Vítor Paixão Dias, Presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, deixando-nos aqui alguns sobre este problema. Entretanto, continuamos e vamos ficar com Carolina, Coração com Coração.